A desinformação confunde. O jornalismo esclarece. Rádio Marconi.
São 8 horas e 7 minutos da manhã, 8 e 7. Nós estamos neste período com o especial eleições. Você de casa já tem acompanhado. Na verdade, estamos com... fizemos lá na chamada pré-campanha e agora uma nova conversa no sentido dentro da campanha oficial, né? Candidatos a deputado estadual, candidatos a deputado federal, ouvindo também os candidatos ao Senado, enfim. E toda a movimentação aos candidatos ao governo e à presidência da República. Nossa intenção, claro, é abrir esse espaço cada vez mais democrático do microfone da Rádio Marconi. E nesta sequência de especial que vocês estão acompanhando, hoje nós temos o prazer de receber, está conosco aqui no estúdio, candidato a deputado estadual, doutor Aníbal Dário, do PDT, está conosco. Doutor, muito obrigado pela gentileza, pela presença aqui na Rádio Marconi. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos. Eu que agradeço, uma honra e uma alegria imensa estar aqui para discutir o que é importante na vida do cidadão, né, da nossa região.
O senhor tem visitado Uruçanga, não é nenhuma situação estranha, muito pelo contrário, né, doutor?
Muito pelo contrário. Eu venho a Uruçanga desde os 10 anos de idade. Uhum. Tinha uma tia aqui, né? Então eu vinha visitá-la frequentemente. Uhum. E guardo ótimas lembranças. Da festa do vinho também, óbvio, uhum, né?
Claro, sem dúvida. Bom recebê-lo aqui. O doutor conversou conosco lá na pré-campanha, né? Por telefone, e agora na campanha oficial. Bom, nós temos alguns tópicos padrão que temos feito para todos os candidatos e alguns de forma também pontual. Doutor, o primeiro deles na verdade, ouvi-lo sobre... desde a pré-campanha, agora a campanha oficial, como foram esses dias, como é que o senhor está desenhando ainda praticamente um mês, né, para as eleições, como é que está a caminhada, doutor, à vontade?
A caminhada cada vez mais intensa, né? Uhum. Agora é a busca da confirmação dos votos, da busca de novos votos também, né? Uhum. A gente tem que criar uma teia, e essa teia ela precisa de muito trabalho para ser construída e consolidada. Então, nós estamos dividindo o trabalho entre mídias, né, que hoje é muito forte nas campanhas, uhum, e as visitações. Então, e a organização interna da equipe, porque uma campanha ela demanda várias atividades. Tem, por exemplo, colocar os indie banners, né, na rua, etc. Então, é uma logística, né, muito intensa.
Uhum. Doutor, tópicos que nós dividimos com a nossa audiência para as perguntas, uma delas, e eu estou ouvindo de alguns candidatos, alguns com a preocupação um pouco maior, outros nem tanto, que é a questão da desinformação durante o período eleitoral, confusões naturais ou não. Desinformação, como é que o senhor tem observado e que leitura o senhor faz?
Eu fico muito triste porque é um balizamento da campanha que só prejudica o andamento e principalmente... A discussão e uma construção de pautas comuns para a sociedade, independente do resultado final, se é uma discussão, uma consolidação daquilo que é muito importante para a sociedade, isso, independente do resultado, independente de quem assuma a cadeira, sente e percebe a necessidade que aquela pauta tem que ser realizada. E quando há muita desinformação, há muita distorção das coisas, fica aquela perda de tempo de desconstruir a desinformação e isso tira tempo dessa construção de pautas, entendendo o que a população realmente precisa. Uhum. Então, eu tenho defendido muito isso, que nós temos que consolidar pautas e focar naquilo que a população mais precisa e mais pede.
Doutor, redes sociais, a última campanha nacional, a presidência, deputados também, a gente observou essa ferramenta muito, muito ativa, né? Como é que o senhor vê, essa eleição deve ou está já também, tão quanto a última, em relação à participação e à influência de rede social?
Bem, eu antes de responder essa pergunta, vou fazer uma complementação e puxar um histórico importante, que foi um exemplo para o país. Uhum. Nós, na década de 80, nós vivemos a hiperinflação. Então, a hiperinflação, e consequentemente também aí entra uma inflação alta, era um grande inimigo de todos. Empresários, consumidores, cidadãos, aposentados, todos. Era um mal da nação. E aí, até que um ponto, toda a sociedade fez um grande esforço coletivo, uma grande união para o combate, para dominar a inflação, né? Uhum. Colocaram a inflação na sua faixa de normalidade. E conseguimos. Isso foi um resgate da história econômica e social do país. Uhum. Então, esse mutirão, esse esforço por combater um problema tão ameaçador e tão danoso para o país, foi um sucesso. No marketing chama de case, né? Foi um case de sucesso. E a política precisa disso, desse tipo de esforço coletivo, independente da cor, independente até da ideologia. Porque, por exemplo, um bom hospital, né? Isso é uma pauta comum a todos. Esquerda, direita, centro. Quem é contra um bom hospital, né? Claro. Então, acima dessas questões macro, vamos dizer assim, maiores, essas questões pontuais, como, por exemplo, um bom hospital, ela tem que soar mais alto, tem que falar mais alto, independente de quem for eleito, tem que fazer essa defesa, porque entende que a população precisa e quer isso. Né? Uhum, muito bom. Agora, falando, respondendo a pergunta de redes sociais, uhum. hoje dá para dizer que uma eleição hoje se faz com duas pernas. Uhum. A perna do contato presencial com o eleitor, com os formadores de opinião, uhum. E a outra perna é a digital. As duas caminham e tem que caminhar bem juntas, senão o candidato cai.
Verdade. Doutor, queremos ouvir sobre comportamento do eleitor. Há quem diga que o eleitor está mais criterioso, tem acompanhado. Há também uma preocupação até da Justiça Eleitoral sobre uma possibilidade de afastamento, de interesse mesmo, até de abstenção no dia da votação. Até pela experiência do senhor, como é que o senhor tem observado para esta eleição o comportamento do eleitor?
Ainda conservamos, isso já vem a terceira eleição que participo, uhum. Já vem aí um grupo importante de pessoas descontentes, desanimadas, desiludidas, uhum. desgostosas, né, que realmente parece que aumentou ainda um pouco mais, né? Um dado lá em Criciúma, por exemplo, chega a 24% das pessoas que não compareceram à última eleição. Dá para entender, eu como eleitor, muitas vezes tive vontade realmente de não participar, uhum. mas eu me faço a pergunta e faço a pergunta, existe outro caminho? O caminho é esse. Nós temos que insistir, perseverar, né, que um dia essa persistência na busca do que é melhor vai predominar. Uhum.
Doutor, a tendência de polarização da disputa pela presidência da República, eu tenho entrevistado outros candidatos e boa parte deles me diz o seguinte: nós chegamos nas casas, nas visitas, antes mesmo de falar dos nossos projetos como deputado, uma das primeiras perguntas, se não a primeira, é a questão presidência da República. Sim. Que leitura o senhor faz?
Sim, essa eleição, ela está abafada, vamos dizer assim, para os demais candidatos, por essa discussão da candidatura a presidente. Ela uhum. tem dominado toda a conversação política, né, em todos os cantos do Brasil. Uhum. E é um exercício importante, é um quebra-cabeça importante para o candidato, para entender que uma coisa é a candidatura a presidente, outra coisa é o seu a sua pretensão como, por exemplo, como deputado. Uhum. O que eu quero fazer como deputado? E desvincular isso, né? É difícil porque, por exemplo, independente do presidente que estiver lá, o deputado tem que fazer seu papel. Claro. Né? Uhum. E tem também a visão, que é muito importante o eleitor ter essa clareza, que a governança hoje no país e nos estados e até nos municípios, ela é uma governança dividida entre o executivo e o legislativo. Ou seja, o legislativo também manda muito. Então, tem que ter um olho no gato e um outro olho no rato, né? Uhum. Precisamos prestar atenção muito no presidente, mas precisamos prestar muita atenção também nos deputados, por exemplo, nesse pleito.
Verdade. Bom, nós estamos conversando com o candidato a deputado estadual, doutor Aníbal Dário, aqui no Comando Marconi, desta que é a quinta-feira. Doutor, governo do estado, qual é a leitura que o senhor faz nessa disputa aqui em Santa Catarina?
uma certa vantagem para o atual governador, uhum. né? Tem sempre quem está já no comando leva essa vantagem, mas não dá para fechar a questão ainda, né? É uma eleição ainda considerada aberta e tem mais um mês de campanha, uhum. tem mais os times nas ruas, a mídia fazendo sua parte também, os candidatos tentando expor nas mídias o que pretende fazer, e isso influencia. Então, há essa vantagem, mas é uma vantagem que não é a garantia do resultado uhum. final, né?
Temos um tópico, doutor, que também é padrão para todos os candidatos, que é a participação das mulheres na política, nesse debate eleitoral, né? Queremos ouvir sobre o tema.
Então, como a vida é feita, né, com essa participação de homens e mulheres como um todo e demais, a participação da mulher ela tem que ser tão ativa, tão presente quanto do homem. Porque a mulher ela tem, biologicamente, sensibilidades diferentes, consequentemente, pensamentos diferentes, consequentemente, práticas diferentes. E essa combinação do qualitativo do homem mais o qualitativo da mulher, para mim, é o melhor complemento em qualquer situação, seja ela na governança executiva, seja ela no legislativo. Então, ou seja, é necessário, é importante e tem que ser estimulado ao máximo a participação.
Doutor, eu percebo nas entrevistas, não só nessa eleição, nas outras também, quando o candidato é médico, por exemplo, um profissional médico, isso provavelmente é perguntar ao senhor também. No que pese que, no seu caso, o senhor já está na política há um tempo, né? A terceira...
Seis anos,
é verdade. Mas muitos falam assim, eu percebo, poxa, mas o profissional médico é reconhecido e tal, mas por que que ele quer entrar na política? Eu acho que é muito natural esse pensamento, não, doutor? O que
Sim.
o senhor fala em relação a isso?
Olha, eu acho que está na veia. Explico por quê. No tempo do colégio, naquela época, né, eu era líder de turma. Naturalmente, foi uma eleição de classe, fui escolhido. Enquanto aluno de medicina, também fui líder de turma. Por um motivo, por uma notícia de eu ter ouvido justamente num rádio, eu resolvi ir para o centro acadêmico. Uma situação que eu achei revoltante de um paciente num hospital, eu falei, não, eu tenho que tentar fazer meu trabalho de influência na política, com a minha parte, a minha parcela, a minha contribuição, porque não dá para ficar como está. E fui para o centro acadêmico. No primeiro ano eu participei, no segundo ano eu já era o presidente do centro acadêmico. E por assim fiquei por 3 anos. Então, isso, assim, natural, sem convites, da minha vontade isso, né? E aí eu me formei e tive uma opção entre seguir esse caminho político ou o caminho técnico-médico. E optei pelo técnico-médico, que é o que falou mais alto, né, no meu coração na época. Mas sempre acompanhando a política, sempre interessado pela política, sempre entendendo que a política ela é determinante de como a gente pode fazer a saúde. A gente precisa do apoio, da estrutura, da sustentação para fazer o melhor possível o seu trabalho. Isso depende de decisões políticas. Uhum. E aí, até que um ponto, de novo, falou mais alto essa vontade de tentar influenciar positivamente, dar minha contribuição. São espaços para trazer ideias, trazer contribuições, fazer aquela pressão positiva. Olha, precisamos disso. Então, e isso na minha jornada política, seja numa visita numa família, seja conversando com um vereador, seja conversando com um prefeito, expor o que eu penso, expor o que eu acho que é necessário, isso é uma forma também de fazer a política, a pressão política para bons resultados. Uhum. Então, eu resolvi voltar a contribuir nesse campo político agora, diante dessa experiência, dessa percepção que eu acho que está na veia por esse histórico que eu falei, né? Uhum. De sempre ser escolhido como líder nessa minha vida acadêmica e como aluno, né?
Perfeito. Doutor, o senhor falou algo a respeito, faço questão de reforçar, que é a importância, até para o eleitor, a importância da figura do deputado estadual. Porque, claro, presidente, claro, todos são importantes, presidência, senado, deputado federal, mas muitas vezes nessa escala, né, acaba, as pessoas se apegam muito a determinadas situações, deputado federal e tal. Só que, independente de não estar na cidade, só que é mais fácil ou menos difícil ir a Florianópolis, por exemplo, para uma cobrança ou coisa parecida, do que a Brasília. Eu costumo dizer muito aqui que hoje as coisas estão muito ligadas, né? Criciúma, Uruçanga, as coisas que acontecem lá influenciam aqui e assim por diante. A importância do deputado estadual, doutor?
Então, ele é um porta-voz da comunidade, das entidades, de todo grupo organizado, e acaba sendo um porta-voz. É um defensor de bandeiras. Eu, por exemplo, tenho a bandeira da saúde. Obviamente, vou defender a saúde sempre que for permitido, sempre for possível, né? E o papel de sugerir também, né, inovações, soluções, também um papel colaborativo, né? Então tem a cobrança, mas tem a colaboração também. Quem sabe fizemos isso que vai ser importante, vai trazer um resultado importante. E então essa intermediação entre comunidades, nesse caso cidades, e governo do estado, ele é melhor feito pelo deputado que foi incumbido através do voto de fazer esse papel, né? Tem outras formas também de fazer essa intermediação, mas o deputado é que tem mais peso, porque tem a sua participação lá nas decisões da Assembleia Legislativa, né?
Perfeito. Doutor, esse tópico livre, o senhor falou da saúde, claro, existe essa associação muito natural, né, da saúde, mas enfim, das bandeiras, fique à vontade, que o senhor queira detalhar o que vem pela frente também, avançando na campanha nesses próximos 30 dias também. Mas fique à vontade, doutor. Claro que a saúde é algo que já vem automático, né?
Sim. Mas eu pautei seis eixos, certo, de defesa no meu mandato, né? Claro que o eixo principal é a saúde, por tudo que eu vivi. Esse ano eu completo 30 anos de atividade dentro da saúde, principalmente na atenção primária, onde é a minha grande vocação, né? Ou seja, em posto de saúde. Mas tem outros tópicos muito importantes também, que as leis precisam trabalhar a favor da solução desses problemas. Vou começar de uma orientação, um norte geral do que eu penso, que, em primeiro lugar, o Sul precisa resgatar o seu potencial econômico. Nós já somos considerada uma das regiões, estamos nós e Lages, a região de Lages, por último na questão do quesito econômico, né? E nós temos potencial para sermos vanguarda, sermos ponta nessa questão econômica em relação a Santa Catarina. Temos estrutura, temos um corpo humano altamente capaz, nós podemos produzir tecnologia, nós podemos produzir, ter uma produção econômica alta para que isso se converta em um PIB maior e esse PIB seja transformado em bem-estar coletivo. Eu gosto muito dessa palavra, em bem-estar. O pessoal fala o desenvolvimento social, mas eu estou trocando o social pelo bem-estar. Todos querem o bem-estar. E o bem-estar, ele precisa viabilizado. E a viabilização é com projetos e com recursos. Então, mais riqueza, mais recursos, aplica nos projetos, transforma em bem-estar coletivo para todos, né? Segurança, saúde, assim por diante. Então, e nesse ponto, eu vejo o turismo como um meio extraordinário para que nós elevamos essa produção, esse PIB aqui do sul catarinense. Empresas, nós precisamos atrair grandes empresas. Por exemplo, eu sempre fui defensor que a VEG, por exemplo, tem uma unidade de produção aqui no sul. Eu sou SATIC, eu fiz SATIC, fiz eletrotécnica e estagiei em Jaraguá do Sul numa fábrica de motores elétricos. Era vizinha da VEG. E a VEG, ela cresceu tendo o recurso formado aqui na SATIC, o recurso humano formado aqui na SATIC, e foi muito importante para a VEG isso. Então, uma das coisas que eu farei é uma visita à VEG para para sensibilizar a VEG, para dar esse retorno para o Sul, já que o Sul contribuiu muito com o desenvolvimento da VEG. Não tem dúvida dessa questão aí. Joinville também, a Tupi. Os meus amigos iam muito para Joinville ou para Jaraguá do Sul. Isso é décadas, a gente está falando de décadas, 20, 30 anos, assim, Jaraguá do Sul buscando mão de obra aqui. Então, acho que essa devolutiva, esse retorno para a região, que a VEG pode dar, que a Tupi pode dar, eu acho que é muito importante. Outra questão, e voltando para o turismo, coincidentemente, conversando com um amigo meu aqui de Uruçanga, que já esteve em 34 países, já visitou 34 países, é um fato pacificado, não se questiona mais. O nosso potencial turístico, ele é muito grande e ele é mal aproveitado, né? Vou dar um exemplo. Nós não estamos como uma alternativa normal para o Sudeste, nas agências de viagem do Sudeste, oferecendo pacotes aqui para o Sul. Atrativos nós temos, experiências nós temos. A visitação nos cânions, a gastronomia, a degustação do vinho Goethe aqui, por exemplo, né? A cultura italiana, o folclore, o nosso folclore. Nós já tivemos Festival Nacional de Coral, por exemplo, né? Nós temos muita riqueza cultural, muita riqueza gastronômica e muita riqueza natural, que pode ser transformada em pacotes. As águas termais, o passeio de balão, o pacote que nós podemos oferecer, principalmente para o Sudeste, é de alta qualidade. Falta construir essas pontes. E eu tenho, com muito carinho, eu tenho defendido também uma ação muito forte, prevendo um futuro muito próximo, muito preocupante, que é como cuidar bem dos idosos, né? E nós, eu vejo muitas famílias com muitas dificuldades para dar um bom suporte para a população de mais idade, fala aí acima de 75 anos, principalmente, 80 uhum. anos, né? E aí eu imagino, eu já fui, já atendi em casas para idosos, e eu vejo muita dificuldade de manter essas casas. E eu acho que o Estado, ele deve ser mais que um fiscalizador dessas casas. Deve ser um fiscalizador, mas deve ser um colaborador também, um parceiro dessas casas. Por exemplo, isenções máximas possíveis para quem quer abrir um espaço como esse. Financiamento especial para quem quer abrir um espaço como esse. Exigindo a contrapartida da família, que é a visitação frequente, né? Não é um depósito de pessoas, né? Seria desumano isso. Mas o critério para fazer parte dessa estrutura beneficiada com benefícios do Estado é que a família tenha visitações frequentes ao idoso, né? Uhum. Então dá para amarrar dessa forma e dá para pulverizar, dá para multiplicar o número de casas com esse objetivo. Então hoje quem quer abrir um espaço como esse tem muita dificuldade. A legislação é muito rígida, a fiscalização é muito rígida, é quase como um empreendedorismo. E não pode ser simplesmente uma vontade de empreender. Tem que ser uma política de sociedade, uma política de Estado, onde quem quer abrir uma casa, um espaço como esse, uma casa como essa, tenha todo o apoio, né, do Estado e, consequentemente, depois a fiscalização dentro desses critérios. Mas tem que ter muito apoio também. Isso se faz através de leis. Então, com boas leis, nós multiplicamos esse tipo de espaço. E por último, a preocupação com a educação. Eu sempre senti falta da seguinte questão nas escolas. A pergunta para o aluno: qual é o seu maior talento? O que você mais consegue fazer com mais maestria, com mais competência, com mais aptidão, né? Qual é a sua aptidão? Eu vejo tantos talentos não bem aproveitados que pode ser transformado em riqueza para a sociedade, riqueza cultural, riqueza econômica até, né? Eu não sei se eu tenho tempo para...
Temos mais um minuto.
É,
Isso é possível.
Não, não, isso numa experiência de um aluno que ele, hoje ele deve estar trabalhando numa fábrica, mas essa criança que nós conhecemos, eu e alguns alunos de medicina, ele é um gênio. Ele tinha que estar numa escola de alta tecnologia, de alta performance, pela inteligência que ele tinha. Mas a escola não soube aproveitar isso. Então, cada pessoa um talento, esse talento tem que ser incentivado, isso produz riqueza cultural, riqueza econômica, assim por diante.
Muito bem, fechamos o tempo. Doutor, primeiro, muito obrigado pela gentileza, né, ter aceitado o nosso convite, deslocamento até o estúdio da Rádio Marconi. É bom ouvi-lo e fica o nosso desejo também de boa sorte. Muito obrigado, doutor, pela presença aqui.
João, eu que agradeço. Essa temática ela é emocionante, porque isso é construção do futuro, isso me emociona muito, né? E essa vivência em 30 anos de saúde pública me traz algumas angústias, algumas dores também, que sempre acaba contaminando quando eu resgato a memória para falar das coisas, né? Mas eu sempre procuro e sempre opto pelo otimismo. Eu acho que a gente teve alguns avanços. Eu vi uma entrevista do próprio, de um banqueiro muito, muito grande aqui no país. Ele destacou algumas evoluções que houveram. Mas eu acho que nós atingimos aquele estado de bem-estar maior, um grande bem-estar para a população, nós precisamos trabalhar bastante e precisamos de união também. Eu tive recentemente num evento da FACISC aqui na SIC, e o presidente da FACISC falou em união. Eu acho que esse é o caminho, e eu estou disposto a colaborar com essa união dentro do campo político também.
Perfeito. Mais uma vez, obrigado, doutor, pela presença.
João, obrigado também.
8h33, eleições 2026, e nós conversamos, ouvimos, né, o doutor Aníbal Dário, candidato a deputado estadual, aqui na Rádio Marconi, a voz da democracia.
Rádio Marconi, a voz da democracia.